A ONU News em Nova York tem o grande prazer de receber aqui em seus estúdios o deputado federal pelo PSD do Rio de Janeiro, Hugo Leal, que vai participar de um encontro com legisladores sobre segurança no trânsito. Deputado, celebrações de alguma parte e alguns desafios ainda a serem sanados?
Com certeza. Eu acho que a grande oportunidade de estar aqui na ONU, e esse é um momento muito especial, é você trazer, né, tudo que nós temos de debate no mundo todo para as perspectivas de redução do número de acidentes, redução do número de mortes e de sequelados no trânsito. Isso é uma epidemia, uma causa que preocupa as entidades e, obviamente, como o mundo mesmo é bem diferente, cada realidade, cada país, cada região, cada continente tem que aplicar ali as medidas necessárias, a mudança da legislação e focado na questão da redução dos acidentes. E hoje nós estamos aqui exatamente desdobrando de alguns trabalhos que já se iniciaram em 2009, em Moscou, e na Conferência Mundial, e depois na segunda conferência, que já foi em Brasília, em 2015.
Vamos falar agora de países de língua portuguesa, começando pelo Brasil.
Olha, o Brasil, nesse esforço, né, vamos chamar da Década Mundial de Ações de Segurança Viária, que começou em 2011 e vai até 2020, eu diria que foi um aluno médio. Ele poderia ter melhor aplicação. Nós tivemos realmente uma redução a partir de 2011. Já vínhamos experimentando algumas reduções em 2008, 2009, exatamente por causa da Lei Seca, a Lei 11.705, que foi a questão da fiscalização mais efetiva com álcool e direção. Tivemos um retorno em 2011, 2010, 2011, um aumento. Depois nós estamos experimentando algumas reduções, mas reduções ainda na faixa de 10%, não chegamos a 15% ainda. Mas o número que era 40 mil mortes, já chegamos a 42 mil, nós estamos hoje numa faixa de torno de 35, 36 mil, que são vidas, muitas vidas ainda perdidas. Nós não podemos nos conformar. Estamos num caminho, mas nós não podemos nos conformar. E o Brasil ainda é motivo aqui, nesse ambiente aqui na ONU e nesses eventos, é um país que olha-se com preocupação. Só para se ter uma ideia, um comparativo, ou, por exemplo, a Rússia, que é um país que tem quase o mesmo número de população, mas uma extensão territorial maior, ela tem em torno de 20 mil fatalidades em acidentes de trânsito. Claro que a gente não tem como mensurar, né, o nível de motorização, mas é uma coisa que chama atenção, né? É muito menor do que o Brasil, quase a mesma população e a metade das fatalidades.
E o que se deve isso no caso brasileiro? Porque dos anos 90 para cá já houve um grande avanço com relação a legislações, com relação a medidas práticas educativas também. Por que não avançamos ainda como deveríamos?
Olha, a maior parte desses acidentes, dessas fatalidades que estão próximo à casa dos 40 mil, um pouco abaixo, hoje em dia o maior fenômeno, infelizmente o fenômeno mais negativo, chama-se motocicleta. Por exemplo, só para você comparar, voltando à Rússia, né, que é um país que pode ser comparado ao Brasil, claro, guardado as suas proporções, a Rússia, por exemplo, não é um lugar que se ande de moto. Por quê? Porque é um lugar frio. Moto tem muito a ver com um local mais quente. A moto na Índia, por exemplo, Vietnã, Camboja, a própria China, quantidade de disseminação de motocicletas na África e no Brasil, porque a motocicleta é um veículo de características de ambientes abertos, de verão, associado à falta de preparo, à falta de preparo na condução. Isso causa uma fatalidade absurda e acaba tirando o Brasil dessa linha que vem trabalhando na redução dos acidentes de trânsito com veículos, mas com motos. É o que foi que mais aumentou.
Bom, e agora nós estamos aqui na ONU News, que transmitimos para todos os países de língua portuguesa, também para a diáspora. Eu sei que o senhor tem informações sobre outros países, como Portugal, Angola.
Exatamente. Portugal segue a norma do padrão europeu. Portugal avançou muito, nós já estivemos lá visitando também os órgãos de seguridade viária. Realmente eles criaram um mecanismo, muito do que aconteceu já com a Espanha, um pouco, e a França muito mais avançado. E Portugal, por fazer parte, por pertencer à comunidade europeia, também passou a ter estabelecido as regras, as normas e também as estatísticas. Então Portugal conseguiu ter uma redução significativa. Ter uma boa infraestrutura de rodovias, rodovias com acesso, rodovias muito modernizadas, isso também implica nessa questão da mobilidade, também na questão da redução dos acidentes e também um controle maior de velocidade. Claro, Portugal é um país bem menor que o Brasil, os números também são menores, de qualquer forma, ainda dentro do padrão. O padrão que se usa internacionalmente é o padrão de mortes por 100 mil habitantes. Uhum. O Brasil já teve 25 mortes por 100 mil habitantes. Hoje o Brasil está na faixa de 20 e 21 mortes por 100 mil habitantes, que é um número muito alto. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, com o dobro da frota, com também uma população, gira em torno de 11 mortes por 100 mil habitantes. Eu acho que esse é o dado estatístico que chama mais atenção. E o Brasil é um país que, infelizmente, nessa circunstância, tem chamado atenção por causa também do nosso desequilíbrio, nossa desproporcionalidade. A riqueza concentrada no Sul e no Sudeste, os veículos ali no Sul e no Sudeste, mas as mortes muito mais acontecem no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste do país. Isso, eu falo assim, isso é uma epidemia, isso é um absurdo, porque são vidas que são perdidas, quando não perdidas, são sequeladas, são jovens que não têm, que pedem não só a vida, que é aquela fatalidade, que é o caso mais grave, mas pedem a perspectiva, a esperança. Angola vive também um retrato da realidade africana. Mas é interessante que também tem números, tanto Angola, na língua portuguesa, mas na África, por exemplo, pegando a Nigéria, que participa ativamente desse fórum aqui, tem implementado políticas políticas de redução. São, obviamente, situações também bem diferentes, bem diferenciadas, porque o continente africano tem essa característica. Mas eles têm apostado nisso também, eles têm dado relevância a essa questão das rodovias, mas dos acidentes e das mortes.
A prevenção, deputado, mais do que nunca, é uma parceria entre governos, autoridades, obviamente, mas também é o cidadão, não?
Olha, não existe trânsito perfeito, né? Trânsito solidário e com responsabilidade se o cidadão também não for, porque, na realidade, eu costumo dizer que o trânsito é o reflexo da cidadania, do cidadão, né? Se nós temos um país educado, responsável, civilizado, o trânsito vai refletir aquele país. Obedecer as regras, ser responsável, ser solidário, compartilhar o espaço, que o espaço é público. Trânsito tem muito a ver com comportamento. Ele é comportamental. Quando a pessoa excede velocidade, quando a pessoa bebe e dirige, quando a pessoa pratica esses atos, com certeza ele é um reflexo de uma falta de educação. Falta de educação no sentido amplo e também no sentido de não obedecer as regras. Então, é isso. Depende muito do indivíduo. E para esse indivíduo que, infelizmente, não segue a educação, ou seja, não teve uma educação de berço, não teve uma cidadania formada, você vai ter que ter o peso da lei, através das multas, através até das punições, até mesmo no caso do brasileiro, que a gente tem feito da punição, inclusive, no caso, com acidentes graves, punição com cadeia, hoje passando de 20 anos.
Muito obrigado, então, deputado Hugo Leal, falando da ONU News em português.
Eu que agradeço mais uma vez, Mônica, agradeço a todos os ouvintes e é uma oportunidade estarmos aqui representando o Brasil, trabalhando sempre com essa perspectiva de bons números.
Muito obrigado.
Obrigado.